Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. A senhora sofre ataque de cães em pleno centro da cidade de Tomar e teve de receber assistência hospitalar. Junta de Casais Alviobeira e Associação da Venda Nova ajudam utentes da extensão de saúde e já colocaram ar-condicionado no posto. Centro Social CAST vai promover domingo evento de angariação de fundos para a instituição a realizar no mercado municipal intitulado Alimenta a Mente.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, dia 23 de maio, vamos ter períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no litoral a sul do Cabo Carvoeiro, até meio da manhã. Vamos ter possibilidade de chuva ou aguaceiros e também a possibilidade de ocorrência de trovoada. Em evento em geral fraco do quadrante sul, vamos ter subida da temperatura mínima na região norte, subida da temperatura máxima em geral. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter 24 graus para Porto Alegre, 25 graus para Lisboa e Leiria, 26 para Coimbra, 27 para Castelo Branco e 28 para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 28 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma senhora teve de receber assistência no Hospital de Tomar depois de, nesta terça-feira, ter sido atacada por dois cães. Foi em pleno centro da cidade, na zona de Praceta Raul Lopes. José Carlos Luís, familiar da senhora atacada, que entretanto fez queixa na PSP, disse à Hertz que há outras situações que se têm verificado ao longo dos últimos tempos com estes animais a continuarem a vaguear pela cidade.
Dois cães que há no asfalto, portanto, supõe-se que eles, portanto, vadiam, pois, portanto, vagueiam pela cidade de Tomar. Ontem, ao meio da tarde, houve uma senhora que foi atacada por um desses cães. Portanto, ali, junto ao café académico, naquela passadeira que vai para a Segurança Social, no meio da estrada principal, na via pública, que foi mordida num pulso, em que teve a receber tratamento hospitalar. Portanto, e pelo que consta também lá no local de onde o cão atacou, estava lá um senhor a falar, que falaram que esses cães tentaram atacar uma criança que ia para a escola pela manhã. Pronto, fui ao hospital, tratei, quando fiz a inscrição, o senhor estava na recepção do hospital, falou que tinha havido um caso também com cães que tinham atacado peregrinos que iam em peregrinação a Fátima e tiveram que ir receber tratamento ao hospital, que todo o caso, podem passar para o hospital e ao hospital para a recepção e informar, portanto, do que é que se passa. Como no meu caso, podem ir à PSP também e informar o que é que se passa e com os dados. Portanto, é isso que queria alertar a população em geral, da população da cidade de Mar, quem tem crianças e não só, pessoas idosas e por hoje, que passeiam para a cidade, é de risco, é com esses cães à solta. Portanto, o dono não sei, mas pelo que consta, eles vêm ali numa zona de um bairro da zona de Mar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Chamusca, deteve um homem de 36 anos na localidade de Pinheiro Grande, concelho chamusquense, por agressão a um militar da GNR com uma arma branca, após uma denúncia de desacatos na via pública, em que o indivíduo estaria aparentemente descontrolado e a atentar contra a própria vida. A patrulha deslocou-se ao local, sendo que se deparou com um homem num estado agressivo e a proferir insultos. Enquanto os militares o tentavam acalmar, o agora detido, que tinha na sua posse uma arma branca e também uma garrafa de vidro, desferiu um golpe na zona lombar do operacional da GNR. De seguida, barricou-se na sua habitação, de onde acabou por sair pouco tempo depois de forma voluntária. Foram apreendidas duas armas de fogo, das quais uma pistola calibre 8mm, alterada para calibre 6,35 e uma pistola de alarme, as quais se encontravam na sua residência. O detido, com antecedentes criminais por agressões, foi presente ao Tribunal de Instância Criminal do Entroncamento, tendo ficado sujeito à medida de coação e prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de meses de espera, a extensão de saúde da Venda Nova já tem aparelhos de ar-condicionado. António Feliciano.
A Junta de Casais Alvio-Beira e a Associação da Venda Nova, com o apoio de um técnico da localidade de Calvinos, já colocaram dois aparelhos de ar-condicionado na extensão de saúde da Venda Nova, uma necessidade de utentes e profissionais que ali exercem a sua atividade. Depois de vários meses de impasse, o problema está assim resolvido graças a um trabalho de parceria entre as citadas entidades que garantiram desta forma a melhoria do acesso aos cuidados de saúde por parte da população local. Isto enquanto o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, por exemplo, ignorou a situação e deixou aquelas que são as suas responsabilidades para outros, neste caso para a Junta e para a Associação da Venda Nova. João Luís Alves, presidente da Freguesia de Casais Alvio-Beira, confirmou a instalação dos aparelhos e garante que a intenção do seu executivo dotar aquela estrutura com uma rampa de acesso para cidadãos de mobilidade reduzida.
Seria a três, foi porque a pessoa que vendeu os ar-condicionados também ela vendeu os aparelhos sem margem e ainda por cima colaborou também com a mão de obra para a execução do serviço, para a sua colocação. Portanto, foi uma parceria entre o Sr. César Henriques dos Calvinos, que forneceu os ar-condicionados e que os montou, a Associação da Venda Nova, que, tal como nós, custearam depois os aparelhos. Pagámos entre nós, entre a coletividade da Venda Nova e a União de Freguesias, partilhámos os custos e o senhor ofereceu a mão de obra e ofereceu a sua comissão nos aparelhos. Portanto, digamos que foi um esforço tripartido.
Teve algum contacto, nomeadamente por parte do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, para tentar desbloquear este tipo de situações?
Não, nunca tivemos. Nós até nunca tivemos, aliás, eu devo dizer aqui que nós nunca obtemos nenhuma resposta, porque já por várias vezes tentámos o contacto via mail. Por telefone é impossível, via mail os mails chegam. Temos outras situações, temos por exemplo na Soianda, fizemos agora uma carta para lá, fizemos um mail, já foi para aí há um mês, a pedir também apoios para pintar a extensão médica da Soianda, que também está a ficar bastante necessitada, e não houve nenhuma resposta. A SES de Médio Tejo nunca responde. Portanto, é lamentável, mas isto também são parte interessada na situação e, no fundo, temos que ser nós a resolver os problemas.
E da parte da Câmara Municipal?
Não, para este efeito, nós, em relação aqui ao Centro Médico, à Associação Médica da Venda Nova, nós não fizemos nenhum contacto com a Câmara. Fizemos, sim, em relação ao posto médico da Soianda. Aí, sim, fizemos um pedido para ver se nos ajudam com tintas ou com qualquer outro tipo de ajuda, para pintarmos lá a extensão médica. Também não tivemos nenhuma resposta, mas também ainda não é muito tarde. Agora, relativamente a este assunto, nós não contactámos a Câmara. Apesar da Câmara saber perfeitamente que esta situação se passava e eu li qualquer coisa no Facebook, é a altura de pré-campanha, de pessoas com responsabilidades na Câmara dizerem que se o posto médico de Venda Nova precisa de um ar-condicionado, que não seja por isso que há de se conseguir. Mas nada, não fizeram nada para que o problema fosse resolvido.
Luís Duarte, presidente da Associação da Venda Nova, congratulou-se com a resolução deste problema, elogiando o papel da Junta de Freguesia. O dirigente disse ainda que é objetivo colocar outro aparelho na extensão de saúde, neste caso na sala dos utentes, e para isso deverá ser realizada uma venda de rifas para que se arranje uma verba suficiente para essa instalação.
O problema conseguiu-se resolver com a ajuda da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Casais Alvio-Beira, e com a colaboração também da Venda Nova, contribuindo cada um com metade dos custos, com 50% dos custos para os equipamentos do ar-condicionado do nosso posto médico. Pois nós queremos sempre o bem-estar da comunidade, mas por vezes não nos é possível atender a todas as situações, né? Porque o dinheiro não abunda assim e não cai assim de mão beijada, né? Temos as nossas dificuldades.
É motivo de orgulho ajudar desta forma a comunidade?
É motivo de orgulho, sim. A Associação da Venda Nova sempre o fez e continua a fazê-lo, a trabalhar em prol da comunidade, que é para isso que nós estamos cá e é para isso que nós fomos eleitos e que nós estamos a representar a instituição, sim.
Corre agora também vou chamar-lhe um peditório para ver se será possível instalar um terceiro aparelho.
Ainda não está a correr o peditório, a intenção ou será um peditório, ou será fazermos umas rifazinhas, a instituição fazer umas rifazinhas e pô-las à venda, e então com o dinheiro das mesmas rifas, pôr o terceiro aparelho, quer na sala dos utentes, na sala de espera, sim. A associação pensa, nós diretores, eu como presidente, pensamos que se calhar se for gostando umas rifazinhas é melhor, é mais suave e é sempre um controle maior do que um peditório, penso eu, porque as rifas têm um número, né? Se nós fizermos, se vendermos 400 rifas a 1 euro, por exemplo, são 400 euros e já era o suficiente para nós colocarmos mais um aparelho de ar-condicionado, mas a direção está a ponderar se vai fazer as rifas ou se vai fazer mesmo o peditório.
Vem aí mais um alimento à mente. Depois do sucesso com o arroz doce, o Centro de Assistência Social Tomar destaca este ano o chocolate. Os pormenores com Cátia Menino.
O Centro Social Cássio vai promover no domingo um evento de angariação de fundos para a instituição a realizar na tenda do Mercado Municipal intitulado Alimenta a Mente e que tem a organização dos colaboradores do Centro de Assistência Social de Tomar. Será uma mostra de doçaria, mas não só, a decorrer entre as 14 e as 19 e que, como refere Andréia Gonçalves, um dos elementos do Centro de Assistência Social de Tomar, tem por base o sucesso alcançado no ano passado.
Na última edição, ano passado, nós dinamizámos também uma atividade, uma mostra de arroz doce. Foi uma atividade que teve bastante sucesso, do rei foi efetivamente o arroz doce. No entanto, este ano pensámos alargar e pensámos o que é que poderíamos fazer mais. Então, o Caste irá demonstrar os serviços que tem, as atividades que faz nas diversas áreas, juntando também um protagonista que será o chocolate, desta vez. Portanto, os colaboradores, crianças, idosos, vão elaborar alguns bolos, alguma doçaria, de pastelaria, e ficará à venda também juntamente com os diversos stands. Nós temos, portanto, o ingresso no evento terá um valor simbólico, portanto, será gratuito para crianças até aos 6 anos, e terá o valor de 50 cêntimos dos 7 aos 13 anos. Maiores de 13 anos terá um custo de 1 euro, portanto. Depois lá dentro terá então aquela doçaria que falámos, assim como também teremos uma venda de livros, com um valor também muito simbólico, teremos uma quermesse, ateliê de culinária, pinturas faciais, jardinagem, jogos tradicionais, modelagem de balões, Zumba Kids, rastreios de enfermagem, nutrição, terapia de Reiki e várias informações na área dos serviços, tanto na área infantil, como na área de idosos, área administrativa. Também contaremos com a presença da Tomar Honoris, que também irá fazer umas demonstrações. Portanto, será um leque muito variado de vários stands onde a pessoa poderá participar, fazer rastreios, levar as suas crianças, um evento em família.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar realiza no sábado, no auditório da Biblioteca Municipal, um recital de poesia com o ator Pedro Lamarche. Ana Rita, que organiza para o CIR o evento, falou à ERTS desta iniciativa que pretende angariar verbas para a instituição.
O evento vai decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, às 17 horas. Vai contar com a participação do ator Pedro Lamares, no recital A Poesia é uma Arma. Já é habitual ele andar pela estrada, digamos assim, a divulgar o seu trabalho. Vai ter poemas de Fernando Pessoa, de Gil Vicente. Como referi, o recital é A Poesia é uma Arma recarregada. Do futuro é mesmo de Gil Vicente e vai ser um recital para todo tipo de público-alvo, desde crianças até idosos. Este evento tem como objetivo a angariação de fundos para a reconstrução do lar residencial da instituição CIR de Tomar. Esperamos a presença de todos para nos ajudar nesta iniciativa e os bilhetes já estão disponíveis no CIR e cada bilhete tem um valor de 4 euros. O objetivo é angariarmos o máximo de dinheiro que conseguirmos para a reconstrução do lar, pois o Estado cortou as verbas que eram destinadas para a reconstrução do lar, então o CIR está a combater essa falha através de vários eventos que está a realizar este ano, para deste modo angariarmos dinheiro para essa dessa iniciativa mesmo de reconstrução.
José Lagarto, da direção do CIR, falou também à ERTS do projeto que se pretende apoiar com este evento de poesia e que visa assim aumentar a capacidade de resposta da instituição, que tem neste momento uma vasta lista de espera.
Isto é uma candidatura, um projeto de realização do novo lar residencial. Infelizmente as candidaturas foram só para a zona do Alentejo e neste momento ficamos privados de fazer, portanto, esta grande obra, que seria bastante necessária para a lista de espera que o lar tem neste momento e que nós temos em lista de espera muita gente para usufruir do nosso lar residencial, mas infelizmente devido a essa alteração, digamos, que estava inicialmente prevista para o distrito também de Santarém, neste momento não foi, esperamos uma próxima candidatura que possamos concorrer. Nós, como ainda não temos o projeto totalmente concluído, dado que a candidatura não pode ser iniciada já, ainda não temos um estudo desses montantes. Estamos numa fase quase concluída do projeto, mas ainda não temos bem essa parte concluída para podermos assim dizer qual é o montante necessário para uma obra desta envergadura. Será de ampliação do nosso lar residencial de 16 para 30 camas. Assim, podemos estar a falar na ordem dos 20, 30 pessoas que possam estar neste momento ainda em lista de espera e a lista vai sempre crescendo, porque nós temos 90 utentes em CAL, portanto, no Centro de Atividades Ocupacionais, que muitos desses utentes também já estão inscritos portanto, nesta CAL lista que eu estou a falar e muitos outros jovens e adultos que necessitam deste tipo de apoio e procuram estas instituições.
A Câmara de Tomar tornou público através de edital esta semana que, por deliberação do município, datada de 14 de maio de 2018, foram aprovados os valores por metro quadrado para o ano de 2018 dos lotes no Parque Empresarial de Tomar. Para alienação em regime de direito de superfície, o valor é de 50 cêntimos por metro quadrado. Para alienação em regime de propriedade plena, o valor passa a ser de 11 euros por metro quadrado para lotes com área igual ou inferior a 1 hectare, 7 euros por metro quadrado para lotes com área superior a 1 hectare, 6 euros por metro quadrado para lotes com uma área superior a 1 hectare, mas com geometria assimétrica, tipografia irregular e exposição fraca em relação aos arruamentos. Mais informações podem ser obtidas junto do município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 15ª edição do Festival Rock na Vila chega a Vila de Reis já nos próximos dias 1 e 2 de junho e vai voltar a proporcionar mais duas noites inesquecíveis para os muitos milhares de pessoas que são esperados nesta edição. Grog Nation, Mundo Segundo, Linda Martini ou ainda a DJ Rita Mendes são só alguns dos nomes presentes na edição deste ano. Com uma zona de campismo e parque de merendas totalmente remodelados, após as obras de beneficiação do espaço, para além da rede Wi-Fi gratuita, a 15ª edição do Rock na Vila oferece excelentes condições de comunidade e bem-estar para os festivaleiros a poderem assim usufruir ao máximo do evento. Neste 15º festival, os campistas poderão acampar em grande parte do remodelado Parque de Feiras, num espaço que vai desde as traseiras do palco dos DJs, passando ainda por trás da fanzone, até aos balneários fixos. Todos os festivaleiros terão acesso aos balneários do Parque de Feiras e às churrasqueiras situadas por detrás das tasquinhas que marcam também presença na edição deste ano. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.